Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros. Estamos aqui no segundo programa. Hoje nós estamos contando com a participação especial do nosso amigo Gui.
Quem ouve o Falha Crítica conhece o Gui. E quem acessa o site conhece agora também, que é ele que escreve os textos pra gente sobre videogame.
Estamos aqui também com o nosso amigo Eduardo.
Eu tô sempre aqui. Não preciso de apresentação. Todos me conhecem.
E quem vos fala aqui é o Basso. E hoje a gente vai falar sobre o famigerado livro do George Martin, A Guerra dos Tronos. Ou The Game of Thrones.
É, vem como a Guerra dos Tronos, né, pro Brasil.
E a gente vai falar um pouco sobre o livro dele, somente o primeiro livro.
Veio pro Brasil como As Crônicas do Gelo e Fogo. A gente vai falar hoje sobre o primeiro livro das crônicas, né? Que é o Game of Thrones, ou A Guerra dos Tronos.
Sim, como vocês já estão sabendo do esquema que a gente faz aqui, ou spoilers liberados. A gente já vai estar fazendo o programa pensando que vocês já leram esse livro e vocês querem só saber a sua opinião ou discutir sobre ele.
Sim.
Então vocês estão avisados.
Quem quiser continuar aí.
Ó.
Se bem que também é um livro que já teve temporada da série, super famosa. Livro também tá rolando aí há um bom tempo. Afinal, o Martin escreve um livro a cada vez que o Cometa Harley passa.
Então... A publicação original é de 1996, né?
Pô, gente.
Cara, e só veio aqui pro Brasil em 2010, pela editora Leia. Graças ao Rafael Dracun.
Sim, a gente assistiu ele numa palestra aqui em São Paulo quando ele falou disso.
Deu certo, pelo visto, né?
É, ele mesmo apresentou que ele traria... Ele chegou pra Leia, e disse que se eles comprassem Game of Thrones, eles estariam com o próximo Crepúsculo na mão. Pela ideia do boom, né?
Claro.
Uma comparação com o Crepúsculo.
Meu Deus, pelo amor de Deus.
Que Crepúsculo vai ser o nosso próximo aí, o Gui vai ser convidado, foi ele que me apresentou o livro.
Você vê como são as coisas, né?
Né?
Isso aqui fica de lição pra todo mundo. Como a falta de informação pode fazer as pessoas tomarem decisões erradas. Eu tava de férias, fui numa banca, tinha um livro lá, diziam que tava todo mundo lendo.
Tava, não é mentira.
Exatamente, não é mentira. E de várias, público de várias idades, não sei o que. Eu falei, pequenininho, filho, por que não? Por que não? Eu descobri por quê. Isso é outra conversa. Vamos falar de livro bom.
Isso é outra conversa. Vamos falar do Game of Thrones. Que pra começar eu já achei que a tradução do livro não é exatamente aquilo que ele quer dizer. Game of Thrones é mais um... retrata mais o que a série é. Esse primeiro livro, pelo menos. Que na verdade é um livro sobre uma fantasia medieval um pouco diferente. Normalmente a gente vê esses livros muito voltados pra ação e aventura. E esse livro aqui é bem mais focado em intriga palaciana.
Eu acho muito interessante essa questão diplomática, de como... Os personagens estão sempre andando naquela linha da honra e do dever, e da diplomacia, e da religião. Eles têm que lidar com tudo isso e ainda fazer o movimento deles ali naquele espaço social. Isso é tudo muito bem explorado no livro.
Uma das coisas que eu achei mais interessantes no livro é que ele conseguiu... O Martin sempre fala que ele quer retratar a realidade. E ele, na medida do possível, entre Dragões, Magias e por aí vai, ele é um livro muito real, porque ele é cinza mesmo. Ele não tem lado bom, lado mal. Tinha os Starks que eles são os bonzinhos, né? Ainda assim, eles têm defeitos. Cara, eu achei que ele conseguiu, assim, muito bem com essa série fazer isso. É um livro bem o mais próximo do real possível que dá pra fazer numa ficção.
Pensando justamente que ele tá falando na questão de realidade, das coisas mais legais que tem nesse livro, assim, mais originais que eu vi do autor, que é a narração por vários... pontos de vista diferentes. Então você não tem aquela visão onisciente que você... aquela voz de Deus que tá falando pra você tudo que tá acontecendo. Você só tem a descrição dos eventos a partir do ponto de vista de cada um, de cada uma das pessoas. Então isso já contribui pra dar uma noção maior também de realidade. Porque você tá vendo só por aquele ponto de vista e somente aquilo que a pessoa viu. Então você não vê dentro da cabeça das pessoas, você não vê visões falando, dando opiniões sobre as coisas no modo geral, você vê sempre do ponto de vista de alguém, né? Isso dá uma contribuição para que seja mais realista, né? Mais como se fosse realmente uma história contada por alguém que estivesse próximo de você, alguma coisa assim, do que uma história meio de fábula, que normalmente você tem uma visão geral de todas as coisas, você sabe todo mundo que é bonzinho e malvado, porque o narrador tá tipo, trilhando junto com você a história.
Exatamente. Tipo, Game of Thrones é uma história sobre as pessoas, porque na fala do próprio Martin, ele disse que os grandes maus do nosso mundo não foram causados por orcs ou nem mesmo por dragões, etc. Falando por humanos, falando pelas escolhas deles, e você vê, e, assim, no começo, na primeira parte do livro, no caso, né, que a gente está discutindo ainda, é um processo em evolução, em construção, né? Mas a partir do momento que as coisas vão tomando proporções maiores, né, que isso vai caber para outras análises dos livros sequentes, mas o trabalho do livro como um todo é esse, é o humano...
A gente sabe que, na verdade, são os seres humanos que vão causar todo o problema. A gente já vê aí os livros também de zumbi, somente do Walking Dead, as HQs, que a gente sabe que os monstros que aparecem não é o problema.
Monstros
o que
vai só ser realmente de fundo.
Realmente vai ser o problema são os humanos.
E é isso que é interessante. Até é legal você fazer essa comparação, porque se for ver um aspecto do Game of Thrones que ele tem em comum com o que torna interessante, sei lá, o Walking Dead. São os humanos e o que eles fazem... como eles lidam com a situação que eles se encontram.
O que eu acho interessante nessa narrativa do George Martin, né, além desses pontos que a gente tá falando de seu foco ser nas pessoas, né, nos personagens, tanto que você tem a visão deles como narradores, os Starks a gente acaba adotando eles como lado positivo. Tava dando uma olhada de novo no livro, tem 8 narradores diferentes. Dos 8 narradores... 6 são da família Stark, que é o Bran, a Catelyn, o Ned, o Jon Snow, a Arya e a Sansa. Quer dizer, é impossível você não ver, tipo, você não se identificar com eles, porque você tá vendo 80% aí do ponto de vista que você tá vendo é da família Stark.
E só um detalhezinho aí, como a gente fala que tava comentando do livro ser realista, os Stark são os bons e só eles se fodem. Né?
Então,
todos
se fodem. Isso é uma coisa interessante de falar, porque é inteligente a escolha dos Starks como ponto de partida. Porque eles são aquilo que a gente padronizaria como uma corte ideal para ser protagonista de um mundo de fantasia medieval, que iria enfrentar os problemas e resolvê-los.
Que são os honrados.
O que acontece, na verdade, é que eles são devorados.
Devorado, eles... uma ótima palavra.
Quando eles entram com toda aquela postura, com a Sansa idealizando a corte, com o Ned indo ser a mão correta, tudo que acontece a partir daí é... uma sequência de tragédias, porque quem tá nessa postura idealizada só serve mesmo para aquele conto maravilhoso, perfeito. O que tá tratando aqui no Game of Thrones é a carta fria da disputa.
O próprio, a questão do lema deles, acho muito interessante ter uma parte, eu não sei se é nesse livro ou no outro, que eles estão conversando sobre o lema das casas, acho que a Catelyn deve estar falando sobre o lema das casas.
Não, é o mestre dando aula pro Bran, aí ele pergunta sobre os lemas das casas.
Não é essa parte. A parte que ela tá falando que era justamente ela tá falando que a diferença que ela teve quando ela veio com a Catelyn é dos Tullys, é do Corre Rio. Uhum. Que ela tá falando que a diferença que tem quando normalmente as famílias usam lemas que enaltecem a própria casa, como por exemplo os Tullys, que é família, dever, honra. Os Lannister, que o lema deles não oficial é um Lannister sempre paga suas dívidas. A casa Stark é uma das únicas que o lema delas não fala sobre a casa dela. The Winter is coming. O inverno está chegando. Quer dizer, é sempre... eles são os protetores do norte. Eles estão acostumados a estarem preparados para aquilo que vem de ruim. Só que, infelizmente, eles não estavam preparados para as intrigas palacianas que tinha.
Como diria o Ilida.
Corte no Porto Real.
Pois é. Muito curioso, realmente. Isso é uma comparação muito boa. Porque, realmente, eles são endurecidos ali. Eles têm aquele dever com o norte de ser o bastião ali, próximo da muralha. E o que acontece é que a postura deles não é suficiente. Ela é esmagada, oprimida pela maneira como as coisas funcionam de verdade, né? É como a frase mais marcante, né, do Jogo dos Tronos, né? Ou você ganha ou você morre.
Essa frase da Cersei pro Ned é muito absurda.
Ela foi dita no livro também, né?
Foi dita no livro e foi o penúltimo episódio, eu acho, que da série.
O nome do episódio. Cara, não, realmente, não tem meio termo no Jogo dos Tronos.
Não, e é engraçado que, pra mim, o que marcou, principalmente o livro do Guerra dos Tronos, o primeiro, foi a quantidade de cenas marcantes, assim, impactantes. São aquelas... parece aqueles filmes dos anos 80, cheio de frases de efeito. Tem várias frases no livro que você... que te pegam, assim, que você fala, caralho, eu não acredito, cara, isso é muito... é muito soco na cara, não é nem tapa. Bran não tentou segui-los. Seu pônei não era capaz de acompanhá-los. Vira os olhos do homem esfarrapado, e agora estava pensando neles. Após algum tempo, o som das gargalhadas de Robb atenuou-se e os bosques ficaram silenciosos novamente. Estava tão embrenhado nos seus pensamentos que não ouviu o resto do grupo, até que seu pai pôs o cavalo a par com sua montaria. Está bem, Bran? Perguntou, mas sem simpatia. Sim, pai, disse Bran. Olhou para cima. Envolto em peles e couros, montados no grande cavalo de guerra, o senhor seu pai pairava acima de si como um gigante. Robb disse que o homem morreu bravamente, Mas John disse que ele tinha medo. E o que você pensa? Perguntou-lhe o pai. Bran refletiu sobre o assunto. Pode um homem continuar a ser valente se tiver medo? Esta é a única maneira de um homem ser valente, seu pai respondeu. Compreende por que eu o fiz? Ele era um selvagem, disse Bran. Eles roubam mulheres e vendem-nas aos outros. Seu pai sorriu. A velha ama tem andado outra vez a lhe contar histórias. Na verdade, o homem era um insurreto, um desertor da Patrulha da Noite. Ninguém pode ser mais perigoso. O desertor sabe que sua vida está perdida se for capturado, e por isso não vacilará perante nenhum crime, por mais vil que seja. Mas você não me compreendeu bem. A pergunta não era sobre o motivo por que o homenzinho tinha que morrer, mas sim porque eu tive que fazê-lo. Bran não tinha resposta para aquilo. O rei Robert tem um carrasco, respondeu-lhe em tom incerto. Tem, admitiu o pai. E os reis Targaryen também tiveram antes dele. Mas o nosso costume é o mais antigo. O sangue dos primeiros homens ainda corre nas veias dos Stark, e mantemos a crença de que o homem que dita a sentença deve manejar a espada. Se tirar a vida de um homem, deve olhá-los nos olhos e ouvir suas últimas palavras. E se não conseguir suportar fazê-lo, então talvez o homem não mereça morrer. Um dia, Bran será vassalo de Robb, mantendo um domínio seu para o seu irmão e seu rei, e a justiça caberá a você. Quando esse dia chegar, não deve ter nenhum prazer na tarefa, mas tampouco deverá desviar os olhos. Um governante que se esconde atrás de executores pagos, depressa se esquece do que é a morte. Muito centrado no plot, né? O que o cara vai fazer, como ele vai te surpreender. Tanto que a gente já, como falou num cast anterior, George Martin, a releitura dele não é agradável. Agora, a primeira leitura, ela é muito empolgante.
É incrível. E, cara, realmente, a gente já comentado disso, é um defeito do livro, assim, que acaba castrando, porque eu, particularmente, gosto muito de reler livros, e Game of Thrones eu consegui reler uma vez só e foi muito difícil, cara. Mas não tem como mudar, porque se ele mudasse, os próximos não seriam tão interessantes.
Então, mas é, o que acontece é que ele se envolve no... nas reviravoltas dos mistérios que ele se propõe. É o inesperado que ele trabalha sempre.
Sim, ele trabalha sempre na virada do plot, né? Sempre te pegando assim pelo pé, no pé de apoio. Você não tem defesa.
Porque são personagens bem construídos, que tem uma. Todos eles têm inteligência e consciência dos arredores deles. Então, na cabeça deles, tudo que eles estão fazendo. Tá sempre na direção da resolução daquele conflito.
Ou
só
que aquilo que eles acham que é o mais correto a
sim,
ser feito.
É, sei lá, daí pra resolução de conflito envolve-se várias coisas, né? Envolve uma guerra, um assassinato, etc. Mas a questão central é que a cabeça do personagem funciona assim, se eu fizer isso, isso e isso, eu vou fazer isso. Só que, na verdade, não depende só dele, né? Ele tá rodeado de elementos e pessoas que estão tentando entrar naquilo, intervir naquilo, ganhar de alguma forma com aquilo. Então, é sempre essa virada que acontece. É sempre a virada do...
É, cara, aqui é PVP, Gui. Não é PVE, não, cara. Você não tá lidando contra a máquina, cara. Você tá lidando contra as pessoas.
Verdade.
Enquanto você tá fazendo as suas maquinações ali, tem gente já atrás de você, já se preparando, já pra ver, olha, como é que eu vou reagir a isso, como é que eu vou reagir àquilo.
Sim.
Mas eu acho que os personagens, realmente, você tava falando, eles são muito bem centrados. Por exemplo, o Du não gosta da Catelyn, né?
O Gui também não.
É, não sou muito... Assim, é como eu disse, eu entendo tudo que ela faz, só que problema... E entendo por que ela faz, só que como as coisas acabam, que ela se envolve, acabam dando consequências cada vez piores e uma
ela
escala
é
de problemas.
Mas
aí a mulher fica sentada na dela, quieta, teria tudo ótimo.
Mas aí que eu vejo que é legal da força do personagem que o Jordan faz. Porque ela não necessariamente vai agir se a gente ficar sempre pensando na ideia de a gente tá vendo todo. Então a gente sabe como é que as coisas estão funcionando. Ali ela, independente do que ela acha que o outro tá fazendo alguma coisa, ela é necessariamente uma mãe que tá tentando de todo jeito manter os seus filhos vivos.
Sim.
E aí você vê que todas as decisões delas é tomada com base nisso, independente dos desejos dos filhos ou do marido dela. Isso que eu acho que é interessante da personagem. Se a gente fosse ver, pensar, por exemplo, como se fosse uma narrativa normalmente num jogo de RPG, que a gente tá muito acostumado a ver esse tipo de narrativa em mundos fantásticos, a gente sempre fica com o pensamento na missão. Então, como seria que eu poderia desenvolver melhor essa missão? Seria se cada um desses personagens fizesse tal coisa. E às vezes eles acabam ficando robóticos em função de ver a big picture, o plano geral, e não pensando necessariamente no que ele acha que é o correto. Por isso que, com certeza, a Catelyn faz burrada pra caramba, mas ao mesmo tempo eu vejo cenas maravilhosas dela. A forma como que ela traz a vassalagem de cada um dos homens que tá na taverna pra conseguir, pra subir a lealdade deles e mandar eles prenderem o Tyrion. Por quê? Porque ela acha que foi ele que tentou assassinar o Bran. É maravilhoso, você vê que é uma personagem que é esperta, que ela sabe o que como ela pode jogar as cartas dela. O único problema que é que os objetivos dela acabam divergindo dos objetivos da própria família e acaba estragando muitas vezes os planos dela. Mas eu gosto, por exemplo, desse tipo de personagem que ele age realmente com aquilo que ele acha que é correto.
Essa é uma luta constante, né, no Game of Thrones, e essa que é a questão. A questão é que não depende só dela. Tem outras coisas envolvidas, e é por isso que acaba tendo esses desenvolvimentos. E é por isso que eu entendo essa questão desse amor de mãe protetora, querendo que seus filhos estejam bem. Tem até uma cena onde o Robb é erguido como rei do norte, é uma cena que antecede alguns pensamentos que ela tá prevendo que isso vai acontecer, e ela olha pra ele como um garotinho.
É, porque a gente tem que lembrar que, diferente na série, o Robb tem 14 anos ali, né?
É, ele é um garotinho.
Também. Sim, só que pra todo mundo naquela sala ele era um homem, menos pra ela, que era a mãe.
Uma ressalva aí, ele era um garotinho. Mas também ele podia ser considerado um homem pro padrão do lugar. Ele não era uma criancinha, não.
É, ele tem que lembrar que na época medieval não existia o conceito de adolescência. Passava da infância direto pra fase adulta. Então, você criou barba ou menstruou, você já é adulto.
Então, você é adulto com uns 10 anos de idade, cara. Tá ferrado.
Quem manda ser homem urso aí?
Não, é que eu menstruei na cidade.
Ah! É legal. A Caitlyn é um personagem bom pra se falar a respeito por causa desses aspectos. Porque ela é bem, além do Ned, né? Principalmente o Ned, que é aquele cara digno.
O Ned tem o maior mistério dos livros pra mim.
Por que ele chama Ned?
Ned, se o nome dele é Eddard. Eu queria muito que eles explicassem de onde veio esse apelido. Ou às vezes é uma coisa simples, que ele não fala, porque quem tá acostumado, ou na cultura americana ou inglesa, não sei de onde ele tá pegando o Martin pra isso, é um apelido que vem de algo, ou é o nome do meio dele que nunca disseram. Mas, caralho, eu queria saber por que ele chama Ned.
Eu acho que ele deve ser isso que você falou, é um apelido comum, né? Que nem, tipo, chamar William de Bill.
Oi?
O Bill é um apelido pra William.
Isso. Sério?
Aham.
Vem falar pra mim, então, que a Beatriz Kiddo estava atrás do William, não do...
Sim.
Do Bill.
Sim, devia ser William alguma coisa o nome dele. Bill é o apelido de William.
Caralho, tipo, eu achei que o Will era apelido de William.
Também.
Nossa senhora, a gente sempre aprende muito.
Eu sabia, não sei de onde eu aprendi isso, mas eu já sei isso faz um bom tempo. Também não sei se tem algum sentido lógico, mas deve ter. Se você chegar pra algum americano ou inglês e perguntar, por que isso, o cara vai te explicar. Ou simplesmente falar, sei lá, cara, sempre foi assim. Eu acompanhei a série, mas eu li o livro antes. Na verdade, eu já tava vendo a série quando eu tive contato com os livros. Eu falei, eu vou ler o livro, foda-se a série, não vou esperar o episódio toda semana. Peguei e li. Vocês foi pela série o primeiro contato? Com o primeiro livro?
Foi. Comigo foi.
Foi a série primeiro.
É, a gente assistiu a série junto, assistiu em casa, tudo. Eu não lembrava se você tinha lido já, mas não, então. Levanta a mão aí quem desconfiou que o Ned ia morrer em algum momento, assim, tão rápido.
Meu. De jeito maneira.
Exatamente. Cara. É exatamente isso que a gente tava falando. Tipo, o Ned é o cara que ia ganhar o Jogo dos Tronos, cara.
Pra mim, ele tava chegando lá pra botar ordem na bagaça e falar, agora vai ser assim.
Tanto no livro quanto na série, eles começam mostrando os White Walkers. Então, tudo leva você a pensar que essa é a grande ameaça. Tem um probleminha ali, vamos resolver um probleminha ali, uma intriguinha. Resolvida, problema. Chegou o cara fora pra resolver o problema, o Nerdzão. Não. Morre.
É aí que vocês estavam enganados, crianças.
Exatamente.
Cara, pra mim, o próprio Robert já foi uma surpresa morrer. Eu particularmente gostava do Robert, achava ele legal. Um péssimo rei, mas um personagem muito divertido.
É, um ótimo herói e um péssimo rei.
Um ótimo herói e um péssimo rei, realmente.
É,
os White Walkers podem vir a ser algo grande, sim. Mas, tipo, realmente, o pano de fundo, principalmente, vamos lá, do livro 1 inteiro, com certeza, e alguns dos outros próximos, já adiantando aqui, os White Walkers não são o real problema ainda.
Isso é uma coisa engraçada mesmo. Que ele é uma ameaça velada que está além da muralha.
Sim.
Tranquila.
Eles existem.
Mas você faz pensar que eles vão ser o problema e depois não. A própria morte do Robert, ainda olhei e falei, tá, o Ned vai agora realmente conseguir assumir, porque com o amigo dele, Bonachão, lá, Glutão, não vai conseguir fazer muita coisa. Você não sabe aonde mais essa merda vai, porque se ele consegue matar o Ned Stark, você sabe que ninguém mais está salvo.
E é isso que dita o tom do livro a partir daí. Que todo mundo tá com a morte de espreita no cantinho. Menos a Arya, que ela é foda pra caralho.
A gente sabe que o Martin tem os seus limites. Tudo ele mata, menos crianças.
Ele mata criança sim, porque o Mika, que é o rapaz...
Isso aí não é personagem, né? Só um rapazinho ali.
Então ele só mata crianças que são personagens principais, são narradores do livro dele.
Não,
essa regra.
Tem outras crianças que a gente até acha que ele mata e ele não mata, porque ele não gosta de matar criança.
E é engraçado trazer essa questão da morte do Ned, porque é impressionante que eu achei na narrativa, quando eu terminei de ler, foi que tudo que você vai ver de acontecer de problema nessa Guerra dos Tronos, nesse jogo palaciano, que tá tendo aí, é decorrente da morte do Ned. Sim. Nada disso mais teria. É impressionante como a morte de um único homem. É engraçado ele, uma história tão realista que, sem desses romances floreados, né, tipo, com uma visão romântica de mundo, de que o homem é o... pode mudar o mundo. Tá, pode mudar. É engraçado isso, que mesmo ele querendo não trazer isso, com a morte do Ned, muda-se todo mundo, porque toda a questão dos Sete Reinos estarem integrados e tá sobre o mesmo rei, isso tudo faz uma cisão incrível por causa da morte de apenas um homem.
Pensando bem agora, dois homens, viu? Porque o Robert morrer foi o que fez o Stannis e o Renly se levantarem. E daí eles porque o molequinho lá pediu o trono, o Joffrey, é errado, afinal ele não é filho do Robert, blá, 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 blá.
Mas aí que tá.
O Ned trouxe o norte.
Mas quem que jogou?
Robert a desconfiança, o a desconfiança, mas foi o Ned que jogou a desconfiança do...
Não,
do
foi o Ned que jogou.
Foi o antigo mão.
Não, o antigo mão, ele levantou a suspeita, que foi o John Marley.
O Ned pegou.
E ele morreu.
O Ned não contou isso pra ninguém.
O Ned espalhou-se sim essa notícia entre a corte, por quê? Porque ele chegou a conversar ali e confrontar a Cersei. E a gente sabe que disso tem espião espalhado pela coisa inteira. Não foi ele que espalhou, mas foi a conversa que ele teve que suscitou essa dúvida. E mesmo com a morte dele, quando ele levantou e acabou se declarando como culpado e que tudo que ele inventou foi mentira, que...
Só um detalhezinho aí. Quem imaginou que aquela aula da quinta série de Vezinho Vezão ia fazer um rei ser destronado, hein? Puta que pariu. Ensina isso na escola hoje em dia ainda. Deve ensinar, né? Uma outra coisa, um outro ponto do Ned, né? O senhor honrado, o senhor perfeito, grande ideia de cavaleiro medieval que a gente tem, né, nos filmes. Mas a gente tá esquecendo aí que o cara tem um filho bastardo, né? Senhor família, senhor honra, pulou a cerca na guerra. Como assim?
É aí que tá, né? Como assim? É aí que tá.
Como assim? Suscita, na verdade, várias dúvidas se realmente o Jon Snow é realmente filho dele, se é filho de outra pessoa que ele decidiu adotar.
É. Eu tenho cá pra mim minhas teorias, que todas dá pra se pautar nesse primeiro livro ainda, as do sonho do Ned, conta um pouco do passado guerra, sim, da irmã, que ele fala que nunca vai contar o segredo da irmã, que pra mim o Jon Snow, na verdade, é sobrinho do Ned. Ele é filho dessa irmã. Que aconteceu na guerra, quando ela foi presa, porque ele entrou na guerra, porque ela foi presa pelo Targaryen.
Ela foi raptada pelo Targaryen, né? E tava prometido pro Robert.
Uhum. E o Robert amava ela, por isso que o Robert foi pra guerra. Entramos aí no detalhe de que essa garota morreu e apareceu essa criança. Uhum. E a gente sabe que o Ned, senhor honrado, né? Pô, tá estranho isso.
Tá estranho, tá esquisito.
Sim, por tudo aquilo que fala dele, eu também acho que o Jon Snow não é filho dele, é filho da irmã. E a gente já discutiu isso já em off várias vezes.
E o grande problema é como é que vai provar isso. Ned morre.
Ned morre não
tem como.
A única
pessoa que sabe, as únicas pessoas que saberiam nessa teoria minha, seria o Ned e a irmã. Talvez algumas outras, mas os dois principais estão mortos.
Bom,
os dois
outra coisa...
Pra falar e confirmar, estão mortos.
E é engraçado como o Jon Snow, já que você falou do Jon Snow, trazendo um pouco dele, o Jon Snow, como ele ficou, o retrato, o espírito escarrado, né, do Ned.
Sim.
Acho que até mais do que o Robb.
É engraçado que é uma das coisas que a Arya, acho que cita, o quanto ela é parecida com a tia, no caso, e o Jon Snow é parecido com o pai. Eles são os únicos que parecem Starks. Todos os outros irmãos parecem Tully. São parecidos com a
Robb,
mãe.
O Robb, a Sansa.
O Bran e o Rickon. Rickon não dá pra saber, né? Que ele é muito pequenininho, mas... Uhum. Até ali a Arya fala que só ela se dá muito bem com o Jon Snow, porque eles são os únicos com cara de Stark mesmo, então...
E são os que mais têm o norte na veia. Eu acho engraçado que esse livro ele vai seguindo três linhas narrativas. Ele vai... Você tem as intrigas pelas cenas que a gente falou já bastante aqui no cast, só que aí você tem outras duas partes ainda. E uma delas se passa na muralha, que é o você tem principalmente através da visão do Tyrion e do Jon Snow. É engraçado que você vê na muralha o Jon Snow realmente trazendo e representando toda essa honra que a gente tá falando aqui, que vocês já leram no livro do Ned Stark, mostrando como que é realmente ser uma pessoa honrada, com retidão, cumpridor do seu dever. E é engraçado como isso, ele traz isso e você vê, não seria teoricamente o bastardo dele.
A gente também pode falar das filhas, né? Que vão com o Ned pra capital.
São as únicas que acompanham, né?
E ela, a Sansa, pra casamento, né? Pra casar com o Joffrey. E a Arya, pra ver se ganha modos de corte.
Ai, dessa ilusão.
Uma inocência tamanha. É legal até falar do Ned isso, porque ele tem uma aceitação bem bacana da Arya ser quem ela é.
Mais do que você vê no resto da família, né?
Mais do que você veria em qualquer lugar.
O Jon Snow também. O Jon Snow também aceita de boa. Mas tirando...
Sim.
Inclusive dá a espada pra ela.
Sim.
Mas tirando o Jon Snow e o Ned, né? Ninguém aceita como a menina é.
É, que
ninguém deixou ela se ver dessa.
Ela faz bastante prático com a Sansa, que é a típica menina garotinha de corte que ouve falar de todos os contos de fadas e espera o príncipe encantado.
Sonha com os cavaleiros.
Exatamente. Com vestidos, isso. Bordados e tudo mais. A mãe dela, ela quer que a filha dela seja igual a Sansa porque ela sabe que tem mais chance de conseguir um casamento.
Sim,
daquele jeito ela não vai conseguir um casamento, que na cabeça da Catelyn é uma coisa mais importante na vida de uma mulher. Então não tinha como mesmo. A minha surpresa foi a cumplicidade que o Ned tem com ela.
Sim,
nas aulas de dança.
É bem legal, essa é uma coisa bem legal mesmo, né? A gente vai lá e, tipo, aceita o fato dela ter agulha e ela querer aprender a usar a agulha. E aí também entra o Ciro Forel, que é um dos personagens também, que faz uma participação menor no livro, mas que também é dos mais marcantes.
Cara, caraca, só um adendo nessa parte aí. Não tem no livro, mas a série, cara, traz a melhor frase ever do Ciro.
Sim. Sim.
Nós dizemos para o Deus da Morte.
Quando ela bate a nossa porta. Hoje não. Cara, isso... Ele falando isso pra Sansa, meu irmão, é de arrepiar.
Sansa é pra... muito legal. Cara,
desculpa. Isso é de arrepiar, cara. Você fala, caralho, mano.
Eu
tipo,
assisti...
Não é que eu nunca vou morrer. É que hoje, só hoje eu não vou morrer.
Hoje eu vou pegar minha espada e vou fazer o que eu puder pra não morrer.
E, cara, só pra um ressalto aqui, ele faz. Com uma espada de madeira, ele peita a guarda, velho.
Eu reli
isso
essa
é
parte,
foda.
Eu reli o livro recentemente, ele derruba 3 cavaleiros, porque são os primeiros que adentram, só com a espada de madeira, e aqui é uma coisa que a gente não sabe que depois conta no livro, que a espada ele deixa pra deixar mais pesada pra ele treinar, ele coloca chumbo dentro da espada.
Com o piso de uma espada de verdade.
É, ela só não tem gume. Aí ele derruba 3 e depois vem mais 5, e ele já tinha derrubado 2 quando a Arya vai embora, e ela não vê depois o que aconteceu com ele.
Pois
então a gente não sabe ainda se... Cara, eu quero muito que o Ciro não esteja morto.
Todo mundo quer, eu acho, cara.
Que o pessoal encontre ele lá em Bravos ou em Lise, algumas cidades do leste pra, sabe, tipo, de repente encontra ele ali, tipo, na Serena da Água, é rápido como uma corça, né? Tipo, silencioso como uma sombra. Putz, cara, tem que ter esse cara de volta.
Em uma entrevista, um dos produtores da série disse que conversa com o Martin, e o Martin confirmou que ele morreu mesmo, ele não vai voltar.
Porra, você podia ter suprimido essa informação. Podia deixar pra sonhar, porra.
Não, cara, tô no espírito do Martin hoje, eu quero matar todas as esperanças das pessoas.
O Martin é assim, né? O Martin, pro Martin, ele morreu mesmo, né? Só que ele não escreveu, vai que ele mudou de ideia.
Mas você tá falando aqui, pra mim, que você quer me convencer que o Martin vai deixar de matar alguém quando ele tem a chance.
É, eu sei, sou estúpido. Desculpa. Alimentar falsas esperanças pra vocês todos aí que estão escutando a gente. As irmãs contrastam até na aparência. Sansa é uma menina que todo mundo, os cavaleiros, todos olham pra ela.
Aquela mina ali deve, velho, 22 pontos em carisma. Como todo mundo acha ela linda. Em contraste, como o Gui disse, a área cara de cavalo, né?
Cara
como
de
ela é
cavalo.
Ela é feia que dói. E na série eles conseguiram pegar uma mina bem feinha pra fazer a área mesmo. Tá bom. Não tem cara de cavalo, mas é feia.
É, e a Sansa realmente é uma atriz bonita, cara.
A Sansa também é um personagem que, até de mim, assim, teve um pouco de desprezo por um bom tempo.
Não, venhamos e convenhamos, cara. Ninguém gostou da Sansa de primeira.
Cara, a Sansa é 880. Você gosta dela ou você odeia ela. É simples assim. E mesmo até hoje, passado aí, que ela se redime depois, meio, no fim do livro mesmo, você já vê que, tipo, não, peraí. Ela não é tanto quanto a gente pensa. Ela é só uma garotinha inocente.
Sim. Ela tá lidando com o meio. Ela foi devorada, mastigada, cuspida. E tá lidando se recompor a partir disso.
Diria até que literalmente ela foi tudo isso, se bobear.
Inevitavelmente, ela tem no fundo dela um sabor de responsabilidade pela morte do Ned. Tudo pela manutenção do desejo dela de ser rainha.
Pela inocência dela também.
É, a inocência
de achar
dela,
que ela
estaria
realmente ajudando o pai dela. Ela foi convencida pela Cersei, né? Que esse era o melhor caminho. Que era o único jeito, na verdade, do Ned conseguir pelo menos ser nomeado daí Patrulha da Noite e não morrer.
É.
Porque se continuasse, e falasse assim, olha, se ele realmente for revelado um traidor desse, dependendo da forma como for pego, ele vai ser morto. Então ela foi realmente enganada, mas porque ela realmente era muito inocente.
É, mas também isso tem culpa um pouco... A intenção mesmo da Cersei era meio que essa. Justamente por causa dos problemas que a morte do Ned ia causar. Também tem a questão do Joffrey ir lá e falar, corta a cabeça dele.
Pra mim, isso tem dedo do Mindinho. Tem um Mindinho do Mindinho atrás.
Aí tá.
Fazendo trocadilhos maravilhosos.
O Mindinho, inclusive, é um cara que tem uns 50 dedos, eu acho. Porque tem dedo em todo lugar.
Cara, uma das coisas mais gostosas de você ver no livro é a guerra entre o Mindinho e o Varys.
Que é o Aranha.
Assim,
até hoje eu não sei o que o Varys
quer, estamos
no
quinto livro e não sabemos de que lado...
Eu estou tentado a acreditar no que ele diz quando ele fala que ele tá do lado do reino.
É, ele fala isso nas conversas do Ned quando ele tá preso no calabouço. O Ned chega a questionar ele e ele fala, cara, eu só tenho simplesmente tô do lado do reino. Eu tenho que manter o reino unido e coeso. Vou fazer o melhor pra ele. É o cara full neutro.
É, sim. E informação é poder, né? Isso aí ele tem sobra também.
Nossa. É, mas é legal quando você vê o contraste, que você vê, na verdade, o Mindinho é o cara, na verdade, que tá lutando somente por ele. Você não sabe,
sim,
na verdade, de que lado que ele tá. Sabe que ele tá, na verdade, do lado dele.
A gente sabe, ele tá do lado dele.
Do lado dele. E assim, o que eu não sei do Mindinho, quer dizer, o que a gente não sabe do Mindinho no primeiro livro, é, dado a posição que ele ocupa e entendendo como funciona a corte, questão da herança, questão das ligações de sangue, onde ele quer chegar?
É, isso que é engraçado, como a gente tem contrastes nesse livro. Como a gente tava falando agora da Sansa e da Arya, o contraste que tem da menina moleca e da princesinha, a gente também tem vários contrastes que a gente vai vendo na corte, que a gente vê o próprio contraste da Cersei e do Jaime, apesar de serem gêmeos, como eles são aquelas coisas complementares, postos.
Sim.
E você vê também a questão do Varys e do Mindinho, como eles são também dois lados, assim, de uma mesma moeda.
E é
estranho você ver como é que eles fazem as conversas que eles têm, os diálogos que eles têm, você fica muito...
São ótimos.
Que a gente tá falando que a Sansa acaba começando a perder a inocência nesse livro, até que tem uma parte maravilhosa dela com o Joffrey.
Daquela vez, o cavaleiro agarrou pelo queixo e manteve sua cabeça imóvel enquanto lhe batia. Bateu-lhe duas vezes, da esquerda para a direita e, com mais força, da direita para a esquerda. O lábio de Sansa abriu-se e correu-lhe sangue pelo queixo, misturando-se com o sal de suas lágrimas. Não devia passar o tempo todo chorando, disse-lhe Joffrey. É mais bela ao sorrir. Sansa obrigou-se a sorrir, com medo de que ele pudesse dizer a Sor Meryn para que batesse de novo se não o fizesse. Mas não bastou. O rei ainda balançou a cabeça. Limpe o sangue, está toda descomposta. O parapeito exterior chegava-lhe ao peito, mas ao longo da borda interna do caminho não havia nada, nada, a não ser um longo mergulho até o chão, 20 ou 25 metros mais abaixo. Bastaria um empurrão, disse ela a si mesma. Ele estava ali, bem ali, sorrindo levitadamente com aqueles lábios que eram como vermes gordos. Podia fazê-lo, podia, faço agora mesmo. Nem se importaria se caísse com ele, não importaria nem um bocadinho. Vem cá, menina. Sandor Clegane ajoelhou à sua frente, entre ela e Joffrey. Com uma delicadeza surpreendente para um homem tão grande, limpou o sangue que lhe escorria do lábio aberto. Um momento passara. Sansa baixou os olhos. Obrigado, disse quando ele acabou. Era uma boa menina e lembrava-se sempre da boa educação.
Ela não tinha realmente como continuar mantendo essa inocência dela. Ela ia ter que acabar mudando o personagem. Ela é um dos poucos personagens no livro que você vê realmente uma transformação.
E ela perde, ela tem essa questão da espera, da paciência, porque nessa cena que você citou mesmo, ela tem uma oportunidade ali de fazer um negócio que ia matar o Joffrey, né? Que é a oportunidade de empurrar ele para peito ali. E depois ela morrer também e acabou. Na verdade,
que
ia dar
de novo uma guinada gigantesca nisso.
Sim, mas ela não faz isso, porque ali ia ser só aquilo, entendeu? E ela, na verdade, a luta dela é de sobrevivência. E E ela tem as armas, assim como a Caitlyn, assim como outros personagens, como o Mindinho ou o Varys, que não lutam com espadas, e a Cersei, eles lutam com...
Cersei luta com espada, sim, meu.
Olha só, rapaz do céu. Mas enfim, a questão da Sansa é que ela luta com a paciência dela, luta com a espera da resolução. Depois, nos outros livros, essa luta vai ficar mais bem caracterizada. No primeiro livro, como a gente falou, ela ainda continua sendo, vou pôr aqui entre aspas agora, sonsa.
Uma das coisas interessantes que acontece com a Sansa é que, se você reparar, ela é o único personagem que é refém mesmo durante a história. Porque depois que acontece tudo, o Ned vai ser preso, blá blá, a Arya foge, o Jon Snow tá na muralha, o Robb tá no norte nesse momento.
Se rebela daí no norte.
Ela ainda nem se rebelou, ele tá lá no norte parado. Ela tá ali, tá ligado? Ela ficou, a Arya conseguiu fugir e ela não tem, ela tá cercada por inimigos, ela não tem pra onde fugir.
Sim.
Então o único jeito, a única coisa que ela pode fazer ali é realmente sobreviver no meio da toca de leões, no caso.
Sim, aguentar as humilhações e tudo mais, porque ela tem uma importância enquanto Stark, enquanto viva.
Sim, os próprios Lannisters não querem matar ela porque, sim, tipo, não, ela garante pra gente o norte depois. Ou caso aconteça alguma coisa no norte, a gente tem aqui a próxima herdeira na linha de sucessão aí. Então, tipo,
até porque logo depois o Jaime vai ser também prisioneiro, né? Mas enfim, ela tem essa questão de ela ser refém, e o que ela pode fazer se não viver ali naquele meio, sabe? Aceitar com sorrisos as insinuações da Cersei e aguentar as humilhações do Joffrey, que fica mandando os cavaleiros dar tapas na cara dela, sabe?
Com luva de ferro.
Pra quem não vê a própria, só assistiu a série, acabou não lendo. É que na série tem a questão de que a Sansa, ela é criança e não pode mostrar uma coisa dessa, mas, cara, ela é espancada, deixada nua, humilhada de todas as formas. Eu não sei até hoje como o George acabou fazendo ela ser estuprada ali na coisa.
Fiquei caindo no limite do George, que é criança, cara.
Bom, na verdade, acho que só foi estuprada também porque ela tem um valor enquanto donzela, né?
Não tem isso também. Como ela ser uma vaca de paz se ela perder a virgindade dela, se ela deixar de ser donzela.
A Arya é incrível. É, ativa, tem um senso de criança mesmo, de questionamento das coisas, sabe? Do porquê. Por quê? Por que eu não posso atirar com flash? Por que eu não posso lutar com espada? E isso é super incrível, assim.
Pra gente, acho que a Arya acaba também... Pra gente também, ela é bem popular, na verdade, não só entre a gente. Mas acho que pra gente, que a gente se afeiçoa mais a ela, é que ela é aquele personagem principal de anime que a gente vê, saca? Ela é aquele fly da vida, o que quer ser o herói, o que tá lutando pra ser o badass, e a gente espera que no futuro ele vai conseguir, porque a gente sempre vê isso nas outras histórias. Eu acho que é daí que vem essa identificação com a Arya, que a gente tem muito, que a gente gosta muito dela.
Que é justamente essa parte, o George não quebra essas expectativas de um romance medieval.
Sim.
Que
sim.
São essa parte realmente do herói que criança vai buscar vingança contra o que fizeram com a família dele, o que fizeram com ele mesmo.
E ela é a esperança num mundo de desesperança.
Realmente.
E eu tô falando sobre desesperança, é um cenário terrível, você não pode criar expectativa de nada. E ela é a única que, no limiar dessa emoção, quando você tá lendo o livro e ela tá passando pelas dificuldades dela, ela é a esperança que você tem.
E já que a gente tá falando de personagem favorito, né, a gente falou da Arya aí, tem agora, acho que o personagem favorito de 98% das pessoas que assistem e leem Game of Thrones?
Acho que sim, nossa. Ficou, sim, acho que é muito difícil. Mais por questão, acho que não só do livro, mas principalmente por conta da série.
A série, que é o pequeno grande Tyrion Lannister. Gostou, sim, do pequeno grande, hein? Gostou essa.
Tá um fire longe do
cara. É legal eu falo do Tyrion, porque ele tem uma coisinha de Ned nele também, que é interessante. Porque...
Cara, ele é o único Lannister que presta, ponto.
É. E ele é um cara.
Você tá nesse mar de. É, porque a gente tem os Lannister como os grandes inimigos dos Starks. Engraçado até você pegar e colocar realmente ali o. A gente fica com a ideia das Crônicas do Gelo e Fogo o tempo todo na cabeça. O norte é o gelado, né? Tem o lobo como o seu símbolo. E a gente tá vendo os Lannisters, que é um leão, que é dourado. Tem como você não imaginar a rivalidade de fogo e gelo.
A bandeira deles é o vermelho com o leão na frente, dourado. Tipo, mano, isso é muito fogo. Mano, pelo amor de Deus, né? Vamos começar. Por onde começar? Cara, desculpa o... o Jaime matou o Bran. Foda-se que o Bran não morreu. O Bran não morrer foi consequência. Ele empurrou o moleque da...
Com a intenção de apagar o arquivo mesmo.
Ele queria matar. Coisas que eu não faço por amor. Eu não lembro se tem no livro essa frase ou no...
Tem.
Tem também?
Tem.
Caralho, ele empurra uma criancinha de 10 anos de uma torre porque viu ele transando com a irmã.
Gêmea.
com a irmã gêmea. Os dois estão juntos realmente desde o útero. Me aponte os erros nessa frase.
Nossa, tipo, por onde começar?
Né?
E não, assim... toda a questão da Cersei ser uma vadia e nenhum dos filhos dela ser todos do Jaime, não ser nenhum do Robert, então quebra toda a linha de sucessão de trono. Fora a questão do incesto em si. Apesar de na série você ver que os Targaryen já fazia isso, então...
É, mas mesmo assim não é visto com bons olhos, eles ressaltam isso.
É, não é visto com bons olhos, mas tô falando que não é uma prática assim, tipo, incomum.
Ah, tá, não.
É, não, de forma
alguma. E, acho bom, que aliás... o Twin Lannister eu respeito um pouco.
Só que respeita? Não respeito, eu tenho medo dele, é diferente.
Twin é uma espécie de tronco separado do Ned, né? Porque o Twin, ele tenta trabalhar com uma linha de honra, mas totalmente que ele tá a honra à disposição dele, do que ele acha certo, do que ele não acha certo. Ele chega e fala, e faz, e você vai fazer isso, você é isso... Nós temos a honra de sempre pagar a nossa dívida.
Cara, me desculpa, mas eu não concordo nem um pouco, Gui.
É mesmo? Não, pode falar.
Cara, não são mesmo. Justamente o que difere o Ned do Twin é essa questão da honra.
Não, mas eles não são os mesmos. Mas...
Não, você tá falando, é um tronco separado. Na verdade, o Ned, ele acaba colocando a honra acima de tudo.
É.
O Twin, ele tá colocando a casa dele, a família dele, acima de todas as outras. Buscando realmente aquilo que é a glória, porque tudo aquilo que a casa dele fizer vai refletir nele mesmo.
A Catelyn seria feliz casada com ele.
Poderia ser o pior tudo que poderia ser, cara.
Família acima de tudo. Eles seriam mesmo.
Por quê? Porque na verdade o cara é egoísta, que tudo que a família dele fizer vai acabar refletindo nele. Então ele tá sempre buscando aquilo que seja o melhor pra ele. É um cara que está disposto a fazer qualquer coisa pra conseguir sair ganhando.
Sim.
Faz.
E faz, cara. Então, puxa vida, não tem como falar que é um personagem forte.
Não,
a série
é forte, com certeza, sem dúvida nenhuma.
E uma coisa que eu achei legal nele, diferente de muito livro, que... Ah, não, porque o cara, ele é o maligno, o malvado, que faria tudo pra chegar ao poder, e nunca mostra. Ele mostra as coisas erradas que ele faz pra chegar ao poder. Ele, tipo, não, cara, eu realmente faço isso, e vai mostrando ele fazendo tudo. E todas as repercussões desses atos dele, isso eu achei muito legal no livro.
Sim, é eles que... não escondem, né, o personagem. Ao mesmo tempo que eles mostram pra você, olha, nesses milhões de tons de cinza que tem o livro, você acaba nem vendo realmente ele com uma coisa assim, não aquele mal maniqueísta, tipo, o cara é mal porque ele é mal, tipo, ele é tendência caótica e maligna. Não, cara, eu estou defendendo o meu lado e eu acho que é isso que é certo pra gente conseguir sair bem nessa história toda. E eu vou fazer tudo manter o poder. Então ele é um personagem que realmente se destaca, apesar de você ver muito pouco dele.
Bom, quando a gente começou falando do Tyrion... E realmente, pela série, ele acaba ficando muito popular, porque a galera amou o ator. O ator é muito bom, né?
O ator é fantástico. O ator é sacanagem.
Qual o nome dele? Eu sempre esqueço.
É
Peter Dinklage.
Isso. Ele é incrível. Ele fez... Ele realmente absorveu o Tyrion e ele atua de uma maneira muito boa. Apesar dele não ser tão parecido com a descrição do Tyrion no livro, né? Ele não tem cabelo comprido, um olho de cada cor, as pernas todas tortas e... deformadas, ele é bem menos deformado do que era pra ser.
É, mas o que ele não tem no físico, ele compensa no psicológico.
Na atuação, cara, ele atua, ele realmente, ele absorveu esse personagem e ele tá vivendo aquilo na série de uma maneira incrível. E o Tyrion, ele também é uma outra coisa que a gente acaba agradando muito, que ele é o herói do jeito que a gente gosta, ele tenta ser um herói, mas porque ele é apaixonado pelos romances que ele lia e pelos dragões e pela fantasia. E você vê que muito disso nele traz ele pra tentar fazer essa coisa certa. Pelo menos foi o que me deu muito a entender vendo ele. Cara, ao mesmo tempo você percebe como o Tyrion é só uma criança desesperada pela atenção do pai.
Sim. É a melhor definição dele.
Você define os três filhos Lannisters como crianças desesperadas pela atenção e aprovação do pai. É o Jaime quer a Cersei, meu Deus, ela quer muito mostrar pro pai dela que ela é forte, que ela deveria usar as calças da família ao invés dos outros irmãos.
O Jaime, pela própria rebeldia dele contra o pai, você vê que ele não quer necessariamente seguir os passos do pai.
Sim.
Mas você vê como que o pai dele acabou moldando a personalidade dele ao ele se rebelar.
E o Tyrion, que tipo, caralho, velho, tudo,
ele quer provar pro pai dele. Tyrion é o Twin Lannister em miniatura.
A questão da Cersei ver o gênero como uma barreira, né? Ela tipo, só não consegue ir mais longe nas coisas que ela quer porque ela nasceu mulher. E ela é vista como o papel da mulher. E ainda assim, ela arruma um jeito de lutar as lutas dela.
É engraçado você falando nisso, Gui, que na verdade os três são impedidos de seguir o caminho do pai. É, o Jaime por escolha própria dele de rebeldia, mas a Cersei por ser mulher e o Tyrion por ser um anão.
É, todos negligenciados pelo pai de alguma forma, e aí daí que vem a necessidade dele de buscar a aprovação dele, que nunca vem.
E a gente acompanhando o Tyrion tudo nessa parte, a gente vê com ele junto com o Jon Snow apresenta pra gente o outro lugar, o extremo oposto do resto do mundo, né, o lugar isolado do mundo, o lugar que tá ali a bolha, que é a muralha. E que ao mesmo tempo, ah não, eles estão longe, eles estão fora, eles não se envolvem em guerra, blá 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 blá, mas eles são a proteção contra o norte, que até no comecinho a gente vê os outros, que essa é uma das funções da muralha, né, de manter os outros pra lá da muralha, inclusive no caso que fez nos últimos anos aí, que é impedir os bárbaros de virem, né,
os selvagens.
Selvagens de virem pra baixo, os verdadeiros caras do norte de vir pro sul.
A gente acompanha essas três narrativas diferentes nesse primeiro livro, que a principal passando em Porto Real, que tá lá no extremo sul, é a cidade mais ao sul que tem de Westeros, dos Sete Reinos. E aí a segunda passa na muralha, que é o mais norte conhecido deles, que depois da muralha são selvagens, a terra pra lá da muralha, que eles até falam. Que é tudo que tiver pra lá, a gente não faz parte do nosso reino, a gente não sabe o que é.
Não é problema nosso.
E quem que é os olhos nossos nessa muralha é o Jon Snow.
Junto com o Tyrion, né? O Tyrion, primeiro, ele apresenta muito bem a muralha pra gente, que ele vai visitar quando o Jon Snow tá indo.
O Tyrion é um cara muito estudioso e ele acaba... Ele
perguntando,
leu muito,
né?
Sobre... É, ele leu também muito sobre a muralha.
E também, quando o Jon Snow chega na muralha, ele é um moleque. Estão tentando fazer bullying com ele sem muito sucesso. E o Tyrion é um cara que chega mais com conhecimento, que vai conversar diretamente com superiores e
irmão
tal.
Irmão da rainha.
Por que lê tanto? Tyrion ergueu os olhos ao ouvir aquela voz. Jon Snow estava a alguns pés de distância, olhando-o com curiosidade. Fechou o livro sobre um dedo e disse: "Olhe-me e diga o que vê." O rapaz olhou com suspeita. "Isso é algum truque?" "Vejo você, Tyrion Lannister." Tyrion suspirou. "Você é notavelmente gentil para um bastardo, Snow. O que vê é um anão. Você tem o quê? 12 anos?" "14, disse o rapaz. 14. E é mais alto do que alguma vez serei. Minhas pernas são curtas e tortas, e caminho com dificuldade. Necessito de uma sela especial para não cair do cavalo. Uma sela de minha própria concepção. Talvez te interesse saber. Era isso ou montar um pônei. Meus braços são suficientemente fortes, mas, uma vez mais, demasiado curtos. Nunca serei um espadachim. Se tivesse nascido camponês, provavelmente me teriam expulsado para que morresse. Ou vendido para a coleção de aberrações de algum negociante de escravos. Mas, ai de mim, nasci um Lannister do Rostia do Casterly. E as coleções de aberrações são das mais pobres. Esperam-se coisas de mim. Meu pai foi mão do rei durante 20 anos. Aconteceu que, mais tarde, meu irmão matou esse mesmo rei. Mas minha vida está cheia dessas pequenas ironias. Minha irmã casou-se com um novo rei, e o meu repugnante sobrinho será rei depois dele. Devo cumprir minha parte pela honra da minha casa, não concorda? Mas como? Bem, poderei ter as pernas pequenas demais para o corpo, mas minha cabeça é grande demais. Embora eu prefira pensar que tenho o tamanho certo para minha mente, possuo um entendimento realista das minhas forças e fraquezas. A mente é a minha arma. Meu irmão tem sua espada. O rei Robert, o seu martelo de guerra. E eu tenho a mente. E uma mente necessita de livros, da mesma forma que uma espada necessita de uma pedra de amolar, se quisermos que se mantenha afiada. Tyrion deu uma palmada na capa de couro do livro e, por isso, leio tanto Jon Snow.
Tyrion acaba conseguindo impedir o bullying por conta não só do lobo do nascimento dele, como também da questão que a mente dele, né?
Ele é extremamente inteligente, então ele ganha na conversa.
E ele também atenta ao Jon Snow, que apesar de ele estar sobrevivendo ao bullying ali, dando troco nos caras, aqueles caras também são companheiros dele, né?
Sim, é verdade. É ele que dá esse toque.
É o Tyrion que dá esse toque pro Jon Snow.
Que é o que vem a fazer o Jon Snow
e depois
crescer como ele vai crescer na história.
O desenvolvimento totalmente de Jon Snow.
Aliás, a patrulha é uma coisa que eu gostei muito, cara, quando eu li, não sei porquê. Não sei se essa coisa nossa de RPG, de gostar dessas ordens de defensoras, sabe?
Tá o Jon Snow lá, que também é um personagem que a gente gosta bastante, isso ajuda.
Eu gostei também do fato dela ser uma instituição, por assim dizer, decadente. Tem uma glória passada, perdida.
Disso?
Eu achei uma coisa interessante, porque a partir do momento que ela, digamos, as pessoas ficaram sem ter o desafio do serviço delas, abandonaram e esqueceram dela. E ela tenta sobreviver apesar disso tudo. Eu acho isso um aspecto interessante. É ruim pro mundo, mas assim, isso mostra também como o mundo trata as coisas, né? Como ele abandona as coisas. É, ele esquece do próprio passado e como seria importante ter esse conhecimento.
E essa é uma coisa muito, muito interessante no livro, como eles tratam, né, do inverno e o verão, as duas principais estações lá. E o inverno é ruim, frio, duro, e o verão é uma coisa boa, tá sempre calor. E o livro, ele tá num momento onde não vem um grande inverno há muito tempo. As pessoas estão mal acostumadas, dá a entender. Não, eles estão todos acostumados com o verão. Tem o não sei quem nunca viu o inverno. A gente só teve um falso inverno há muito tempo atrás. Caraca, então a muralha...
Nenhum dos filhos do Ned, né, pra ter uma ideia. Nenhum dos filhos do Ned viu ainda o inverno.
E a muralha, ela é o problema que protege no inverno. Então, como não teve o inverno, a muralha tá realmente jogada ali às traças. Não, vamos mandar só bandido pra lá. Ninguém mais... Não existem mais cavaleiros com honra que entram pra muralha. Como era antigamente, que eles falavam, não, o cara ia pra muralha por honra, assim como o cara vai pra guarda branca por honra, sim, atrás da honra de estar lá.
Foi um dos motivos que o Jon Snow foi primeiramente, que ele sempre ouviu a história lá do tio dele, que fala sobre a questão da honra dos cavaleiros da muralha e tudo mais, e ele chega lá e, cara, tem uma decepção. O George Martin é bom pra decepcionar, né? Não só a gente, como os personagens.
Como os personagens.
É verdade.
Caralho, eu achei muito foda, e realmente o Gui comentou. A muralha sobrevive mesmo. Ela não tá vivendo lá, ela tá sobrevivendo.
Ah, mas isso é uma coisa que eu acho lindo, que a gente vai ver mais pra frente, mas é que é uma frase que eles já dizem desde o primeiro livro, que a muralha por si só, porque, cara, é um negócio absurdo. 200 metros de altura. Eu não consigo imaginar, tipo, uma barreira. Eu consigo imaginar um prédio de 200 metros de altura.
Sim.
Não consigo imaginar, tipo, uma estrutura de 200 metros de altura e, não sei, tipo, 500 metros de largura.
Não, é impossível pra gente pensar mesmo.
E aí você olha aquele... gigante, patrulhado por, sei lá, 2.000 homens só, que é pouquíssimo pro negócio desse.
Sim.
E aí os caras falando, mas você tem que ver que a muralha, assim como a muralha se defende.
Sim.
É, cara, isso é muito gostoso, sabe, você vê no livro, assim, esse aspecto que eles dão sobrenatural à muralha, como se ela fosse uma entidade.
Ela é uma entidade que daquele tamanho lá, com certeza é uma entidade, cara. E isso é legal. Ela tem essa vida, essa mística, apesar de ter vários postos abandonados, a situação ser ruim, as coisas serem escassas e só vir bandido e ladrão pra compor as fileiras da muralha, ela...
Isso eu acho uma coisa interessante no livro, de você fazer, os nossos criminosos, a gente não, nós não vamos executá-los. Não, rapaz, pra você não vai sair, não vai ser tão fácil. Você vai lá ser servir e defender o reino dos homens. O juramento que eles fazem da muralha,
nossa,
eu acho muito foda.
É
a parte que tem é que o Jon Snow faz o juramento dele, você lê o juramento e fala, caralho, mano, estamos lidando quase com uma ordem de paladinos, apesar
pois
de
ser
todos estupradores e ladrões.
Pois é. É, realmente, é nesse nível de responsabilidade, apesar de perder o valor, né? E é interessante também porque a muralha representa a proteção da humanidade e, ainda assim, eles não vão ajudar aquilo que protege eles como um todo, porque eles têm que lutar entre si.
Você vê que realmente houve um desvio aí de valores forte, né, nesse mundo.
É.
Ele não tá decadente por acaso.
E eles lutam as guerras e o jogo dos tronos e o poder e a muralha, que é o bastião de tudo isso, tá abandonado aos pedaços.
E na muralha a gente tem um dos personagens, cara, que eu acho mais badass.
É outro, né, que tenta, tá? Aquele Bastião ali que é um cara honrado também, que até destaca de diferença.
É, que é o Mormont, né? O senhor comandante da Patrulha da Noite.
Sim, o senhor comandante.
Cara,
esse título é foda, né?
Nossa, mano, é muito, cara. É aquele cara que você para e olha. Quando eu vi a descrição dele, eu pensei só numa coisa, pra derrubar esse maluco, só com uma marreta enquanto ele dorme.
Só o Robert com a marreta dele.
É, cara, porque você vê, fala com um cara velhão, compacto, tipo 2x2.
Ou urso.
É, o urso, né, tipo, que ele veio... Você descobre depois que ele é chamado assim por causa que ele veio da Ilha dos Ursos. Mas, mano, na primeira vez que você vê ele, você acha que ele é chamado de urso, que ele fala, tá bom, esse cara é grande pra caralho.
Forte, é um cara sábio, né, um cara ponderado ali.
E é legal você ver a relação que ele tem, que ele acaba travando com o Jon Snow...
Sim.
De confiança, principalmente por conta de que do que acontece, que é o primeiro assim, efeito sobrenatural que a gente vê no mundo, acaba acontecendo na muralha. Porque eu acho interessante que o George Martin, sempre quando a gente vai trabalhar com fantasia medieval, esse tipo de coisa, acaba tendo que criar um certo distanciamento no nosso mundo, o autor coloca algumas coisas diferentes pra marcar aquele mundo como não sendo a Terra. Aí o George Martin, ele colocou principalmente a questão dessa, que a gente já falou agora, desses invernos longos, desses verões muito longos. A gente não consegue imaginar, por exemplo, um lugar onde não fica inverno por 14 anos. E aí a gente... Só que até então essa é a grande diferença que você vê no mundo, pra não falar que não é mágico. Você não vê magia acontecendo nele. Até que aparece na muralha o ataque dos White Walkers, que é como eles chamam, que seria esses zumbis de gelo, que acabam vindo, que pelo jeito o inverno tá chegando, então eles estão voltando a aparecer. E os caras acabam, um detalhe muito importante, trazendo ele pro lado de cada muralha. Sim. E aí eles simplesmente se levantam e atacam.
Cara, nessa cena a gente teve duas coisas fodas, que foi o White Walker aparecer, né? E o Jon Snow salvando o Mormont, que foi também muito foda. Ele junto com o Fantasma lá, tentando pegar o outro, e daí ele descobre que o fogo mata. Porque tudo isso remete no outro, o primeiro item mágico, assim... O mais próximo de item mágico que você vê nos livros, que é por causa disso o Mormont dá pro Jon Snow a espada dele, que é feita de aço valeriano,
que é
seria
super...
o metal mágico do mundo.
Sim.
Ele não perde fio, é bababá, uma arma
é super raro.
É, foi na antiga Valíria, que é uma cidade de magos que já foi destruída há alguns séculos.
Na verdade não, é o segundo, porque no começo do livro mostra gelo.
É.
E isso faz com que os Starks sejam a única família a ter duas armas de aço valeriano, cara.
E é legal que aí você tem uma coisa muito simbólica, que a gente vê normalmente em novelas de cavalaria, que é esse gênero que o George Martin tá dando uma deturpada nos livros dele, né, dando uma renovada, que é a consagração do cavaleiro, que é quando você dá uma arma pra ele. Que o Jon Snow, ele finalmente ele se prova realmente como homem, passa por um estágio. A gente tem essa, não só uma vitória marcante contra um ser sobrenatural que aterroriza todo mundo, quanto o fato de ele conseguir receber a espada dele de presente, que simboliza mais ou menos aquela coisa do cavaleiro que recebe a primeira arma. Fora que eu acho muito engraçado que ele dá uma espada bastarda pra ele.
E ele é um bastardo, né? Esse baço.
Estão muito engraçadinhos hoje, hein, moçada.
Mas uma coisa que... tava esperando o Du entrar com essa piada, cara. O cara não veio.
Eu gostei muito da ideia, da espada, tudo. A única coisa que eu não curti foi na série, como eles fizeram a espada.
Ah, tá.
Porque o cabo dela parece um cachorrinho de brinquedo. Não sei se vocês repararam.
De plástico.
Ficou muito feio. Ficou muito feio. Eu nunca compraria essa espada. Eu adoro espadas. Essa seria uma das espadas de série que eu não pegaria. Pegaria gelo.
Se fosse pela descrição só do livro, com certeza eu pegaria garra longa. Essa espada. Que daí na série acabou estragando ela.
Estragou ela bonito, assim.
E na terceira linha da narrativa nossa desse livro, indo agora pro extremo leste, que realmente é engraçado esse livro, que ele lida com extremos. Realmente o George Martin tá querendo fazer você passar pelos limites desse mundo. Que a gente tem nos Reinos do Leste a história da Daenerys Targaryen, do seu irmão Viserys. Eu achei, assim, uma história muito boa nesse primeiro livro, como ficou retratado também na primeira temporada da série. A Daenerys é aquela coisa também que a gente tá falando de... Que o Gui tá falando que é um livro de desesperança. A Daenerys também é aquele cavalo que tá correndo pela borda, que tá tentando chegar, né?
Sim. No começo tá nem correndo, não sabe o que tá acontecendo direito. Daí ela é dada pra casamento.
Uma vaca de paz de novo, né?
Uhum. Dessa vez uma vaca de formação de exército, né?
É. Moeda de troca mesmo.
O que eu acho muito interessante da Daenerys é que, como a gente falou que poucos personagens têm uma transformação mesmo nesse livro, a Daenerys foi a que teve a maior transformação. Sansa teve uma transformação, começou a fazer a transformação dela.
Sim,
aqui.
É bem começo. A Daenerys é full transformação.
Cara, né? Ela vira 180 graus, cara, nessa... Ela passa da garotinha indefesa, abusada pelo irmão, que é moeda de troca, e a mulher dá a maior pussy lock existente na história dos livros de fantasia. Foi, assim, a maior de todas. Eu nunca vi uma pussy lock tão bem aplicada. Que acaba conseguindo sair de irmã escrava a virar uma soberana de um calazar, né? De um grupo de sei lá quantos mil homens. Eu vi essa virada do livro muito boa, né? Alguém que ascende socialmente por único e exclusivamente mérito próprio. E acaba invertendo a jogada, ainda assim, sem ser uma maquinação, assim, skin, esse tipo de coisa. Né? Não, ela simplesmente cresce.
E é interessante porque ela não é só assim, ela fala assim, não. Porque o processo dela é entrar na cultura do povo que agora ela faz parte, porque ela é a Khaleesi, né? Khaleesi. É aprender as coisas mesmo, aprender o que ela tem que fazer e resolve ser mesmo a Khaleesi. Ela não tá ali só porque ela foi trocada mais, ela tá ali agindo, se desenvolvendo. Ela tá, aprende a língua, aprende as formas de satisfazer o marido. Eu sei que geralmente isso pode soar, nossa sociedade contemporânea, uma coisa negativa no sentido de que a mulher é independente, coisa e tal, mas ali não era o caso, né?
Não, ali ela tá jogando com as armas que ela tem, como a gente tava falando até então.
Sim, como cada um joga com as armas que tem, ela joga aquelas armas e ela se apaixona mesmo pelo Khal Drogo e por aquilo, e ela vai ganhando cada vez mais.
Você vê que conforme ela vai se distanciando do irmão, como ela vai tendo consciência de si mesma e ela vai crescendo.
Tem uma parte do livro que é muito interessante, inclusive, que ela tem uma briga com o Viserys, ela reage, se não me engano, ela dá um tapa na cara dele.
Ah.
E quando ele pensa em reagir, o Mormon impede e separa e eles vão embora. Daí eles estão indo embora e ela fala assim, nossa, eu bati no meu irmão, eu acordei o dragão, não acordei, porque ele se refere a acordar o dragão quando ele fica irritado, porque ele é o dragão.
É, que eles são os Targaryens, descendentes direto dos dragões.
Sim. E aí eles têm uma conversa que acaba chegando no ponto de questionar se o Viserys seria um bom rei ou não, né? Porque ele dá todos os indícios de que não. E ele faz essa pergunta e ela reflete sobre isso. E
tanto
aí
que eu acho que vai ser vai culminar numa parte sensacional. Todo esse pensamento dela, que é quando o Coisa, eles estão naquela cidade sagrada, o Viserys pede a coroa de ouro e o Khal Drogo dá uma coroa de ouro pra ele.
Sim. E é também uma parte muito da hora mesmo.
É, porque nesse pensamento que você tá seguindo, que completa aí essa ideia dela. Ele acaba morrendo, a outra menininha também que fica junto com ela lá, são as aias dela, ela vira e fala assim, ah, coitado do seu irmão, né, tipo, ele morreu, tudo mais, assim. Aí ela fala assim, não, ele não era um dragão, porque dragões não morrem pelo fogo, né, não morrem queimados. Sim. E ela se dá conta, porque como ela já tinha tentado pegar os ovos de dragão que ela recebe do fogo, e ela não queimou a mão, e a aia dela queimou, fica até cicatriz.
Sim. E também quando ela vai tomar banho na água fervendo lá, e ela não se toca disso, que é um detalhezinho bem no começo do livro.
Uhum.
E da série eles colocaram também. Que a moça fala, nossa, a água tá muito quente. E ela fala, não, tá boa.
Uhum. Mas assim, o que eu queria falar, antes que a gente perca esse lugar, que tipo, tem essa condição, que esse é o aprendizado que ela tem, ela começa a perceber. E também tem uma outra coisa que é importante, não é exatamente sobre ela, mas é sobre o mundo, que eu sempre gosto muito dessas coisas que retratam o mundo, que ela fala assim, mas disseram que o povo chama pelo nome dele como rei, e aí o Mormon vira pra ela e fala, o povo só se importa em boas colheitas, filhos e rezar pros seus deuses, eles não se importam com quem é o rei, eles só querem ser deixados em paz. Eu achei, essa é uma parte muito importante também. Eu achei, né?
Sim.
Porque essa figura da realeza tá envolta na ideia de que eu sou o rei do povo, o povo me ama, eu sou... Não, meu filho, não. Não faz nenhuma diferença se é você ou se é o Zé, desde que eu consiga plantar a minha comida, ter meus filhos e ficar longe de guerras. Geralmente, o que não acontece, aliás, né?
É, que pra eles tanto faz se é um Targaryen, se é um Lannister, né? Quem que tiver um Baratheon, né? Tipo, não muda pro povo comum quem que está no poder.
Sim.
Né, pra grande maioria do povo, muitas vezes, o pessoal nem sabia quem que estava realmente no poder.
Sim,
né?
O que acontece é que dane-se, entendeu? Que seja quem for, vai reinar do mesmo jeito. Você, às vezes, as pessoas não vão mudar absolutamente nada na vida dele. Só muda na vida do próprio reino, só da própria corte. A corte fica nessa luta interna. Bom, mas enfim, isso foi só um devaneio sobre o mundo. Voltando pra Daenerys.
É legal, só o professor, foi só o lado historiador do Gui falando alto aí.
É, pois é.
Mas é legal, pessoal, também essa visão, que a gente, por ver, a gente tá acompanhando somente a elite no livro. gente, sim, não, a gente não acompanha o povo comum.
Depois algumas pessoas ganham voz à medida que a história vai andando, mas ainda assim, né?
É relevante perto do...
É, sim, é porque... Bom, mas fica pros próximos livros, mas...
E justamente por isso que eu acho interessante da Daenerys, porque ela era alguém que não tinha poder nenhum. Ela era vinda de uma família que foi... Ela, na verdade, era dada como morta, o pessoal nem sabia que ela... Ficou sabendo só depois que ela conseguiu escapar. Aí ela veio, realmente, ela conseguiu ascender a ser alguém, a ter um... Poxa vida. Em determinado momento no livro, ela é a rainha de um Khalasar de 40 mil homens. Sabe? Tipo, isso não é pouca coisa pra quem era, era a irmã do rei pedinte, como chamavam o Viserys. O cara que só tinha um nome, não tinha mais nada.
Mais nada. E ela caminha nisso aí. Ela se esforça, sabe? Eu achei...
Eu gosto muito da personagem.
Pô, não é que eu não goste da personagem, eu não gosto das partes dela da história, é diferente. Eu acho os capítulos dela entediantes. Ela em si, tudo bem, ela só... Pra mim, ela também não é grande coisa ainda. Talvez depois ela vá ser. Mas, pra mim, ela e a Sansa andam juntas de mão dadas. Sei lá, as partes dela na história eu acho muito chatas. Só isso. Acho que é muito parado a parte dela, acho que é muito fantasioso, meio cansativo de ler, muito repetitivo, parece que tudo... Tá, vocês já fizeram isso, você só tá querendo me mostrar essa personagem de novo. Essa me dá a sensação dela.
Nossa, eu tive uma sensação completamente diferente. Eu achei que a parte dela é uma das partes mais movimentadas, assim, que mais acontece coisa, que você tá vendo um local totalmente diferente do Westeros, com outro tipo de cultura do que estava acostumado a ver até então.
E ela cresce, ela se desenvolve, acontece a fatalidade com o Khal Drogo, que morre por causa de uma infecção.
Cara, isso é uma coisa que o Martin... Puta que pariu, né, mano? Sério mesmo? Você vai matar o cara de uma gangrena.
Isso é legal. Isso é legal.
Isso é muito da hora.
Isso é foda, cara, porque o cara era um guerreiro muito foda que ninguém podia derrubar. Ele tinha a trança cheia de anéis e tal, os gigantes.
Tinha filetinhas lá,
uhum.
Tinha sido derrotado.
Aí ele luta, toma um corte. Ha, ha, ha. Eu posso com tudo, exceto com a gangrena.
E o mais engraçado, se você parar na beleza dessa cena, é que tudo isso foi feito pela velhinha do povo oprimido pelos grandes guerreiros que quis vingar.
E a Daenerys cometeu...
Isso eu achei muito foda.
E é impressionante Daenerys... como a gente é derrubado, os grandes são derrubados por coisas tão pequenas.
Principalmente em Game of Thrones, eles fazem questão, ele faz questão disso, Martin, né? Acho isso muito legal.
De como também a Daenerys tem uma lição ali, né? Porque independente do que ela fez pra mulher, tudo que a mulher tinha ali tinha sido destruído pelo povo daquele cara.
É aquele discurso que ela faz, né? Eu te salvei, antes de você me salvar, ele tinha me estuprado 3 vezes.
Sabe?
A gente fala pra
foda-se que você me salvou.
Sim, eu não tenho mais. Sim, você me salvou, vou voltar pra quê? Não tenho mais nada.
Ali é que rompe o último fio de inocência que ela tinha. Que acaba culminando, acho que numa.
Eu ainda acho a Daenerys muito inocente, cara.
Tá, concordo com você. Ela realmente. Não foi quando. Terminou a inocência dela, mas ali é que começou a mudar de verdade.
Ela começou a dar um passo pra crescer mesmo.
É que eu acho que ela quebra com isso, com esse acontecimento, e também quebra os ovos do dragão, né? Destacando no fogo ali.
É, essa parte eu achei muito legal, cara. Fala que ela aprende realmente com a Maege, precisa você dar uma vida pra uma outra vida, então eu vou dar 3 vidas pra, em troca de chocar esses 3 ovos de dragão que eu tenho.
Sim, foi basicamente o que ela fez. Mano.
Ela fez um ritual de magia sem ser maga.
Sem querer.
Ela entrou naquela. Um salto da fé, no final das contas.
Ela entrou naquela chama sem ter muita consciência do que tava fazendo.
Teoricamente, ali ela dá a vida da Maege, do Khal Drogo, que não tava morto. E aí ela dá, teoricamente, a vida dela ou a vida do filho dela, que acabou não podendo nascer mais.
Os ovos eclodem, e só pra constar assim, ela termina careca, né?
Ela termina careca, também. Sem pelo nenhum no corpo, sem roupa nenhuma, né? Ela sai nua, tal, assim.
Ela não sai nua em pelo, porque ela não tem nenhum pelo.
Puta que graça, tu hoje, mano.
E amamentando 2 dragões.
Cara, essa cena é o final do livro, é muito impactante. Aparecendo com os dragões de pendurados nela, tipo, que daí ela acaba ganhando o segundo título dos 300 que ela vai ter depois, né, que é a Não Queimada. Que é uma tradução meio estranha, porque, tipo, ela, no inglês, unburning, seria a Não Queimável.
Inqueimável.
Ou Inqueimável. É que ela não tem essa palavra no português daí, né? Eles colocaram a Não Queimada. Eu acho muito legal essa parte que acaba mostrando esse arco de desenvolvimento da personagem, que a gente vai ver ela no Reino do Leste, que é outro reino diferente do Westeros, que não faz parte daquele continente, que a gente vai acabar aprendendo só mais sobre ele mesmo nos próximos livros. Mas ali você já vê que isso acaba fazendo um baita de uma reviravolta no mundo, porque volta com os dragões que estavam desaparecidos há 300 anos.
Sim.
E aí, com isso, volta a magia de verdade no mundo. Vai,
sim,
vai
isso
ser
eu acho muito legal. Porque, pra mim, foi surpresa também, porque eu achei que esse, até aquele ponto já tinham abdicado da magia, tinha só ali os Lightwalkers, deve ter uma outra explicação, mas tá.
É, seria um efeitozinho sobrenatural, né? Tipo, só pra dar uma característica pro mundo, mas não necessariamente ser aquele mundo mágico medieval que a gente conhece.
E de repente, bum, dragões, 3 de uma vez, pau.
Na sua cara, tome.
Bom, galera, como vocês já podem perceber, a gente já falou pra caramba de Game of Thrones, então acho que tá na hora da gente fazer um fechamento aqui do que a gente gosta e do que a gente gosta, ou do que a gente não gosta, sei lá, tudo válido, a gente já que todo mundo já leu, né?
Então vamos lá, Gui, por que você gosta de Game of Thrones?
Gostei muito do mundo do Game of Thrones, né? Gostei desse diálogo dele com o nosso medievo. Gostei do hábito do Martin de descrever todas as comidas e de como as coisas giram em torno de uma mesa boa parte do tempo em Game of Thrones. Eu acho isso muito legal também. Às vezes dá bastante fome, às vezes dá um pouco de nojo.
Gordo é foda, cara. Puta que
acho que esse é um livro que eu gostei de tudo, porque ele tem um gosto de novidade, ele é uma leitura fresca da fantasia medieval, por assim dizer. Até vou abrir uma aspas aqui, porque ele vai se fantasiando à medida que vai andando a história cada vez mais. Mas é um livro interessante, personagens fortes, mesmo os personagens que você tem uma certa discordância deles, eles têm um propósito, então você acaba vendo tudo por um ponto de vista, por pontos de vista variados, mas... sempre com a leitura pessoal desses personagens, que também é bem interessante. É a forma como eles dialogam com o mundo, não é só um personagem aqui sendo visto de um ângulo exterior. Então isso é bem interessante também. Do primeiro livro, acho que eu nem tenho alguma coisa que eu desgoste muito, assim. É claro que tem a antipatia com um personagem ou com o outro, mas isso é totalmente normal e isso que torna o livro interessante também, até.
Bom, pra mim, o que mais me chamou a atenção nesse livro foi a série. Não tem como falar que não. Eu vi a série, eu me apaixonei por ela, eu falei, eu quero saber mais. E quando eu tava mais ou menos na metade da série, eu peguei o livro, comecei a ler. Ele tem uma trama extremamente envolvente. Os personagens te cativam, o jogo inteiro dos tronos ali te prende. Você quer saber o que vai acontecer? Então eu acho que isso é o principal ponto a favor de Game of Thrones, ou da Canção do Gelo e do Fogo. Não, Canção é no original, né? No português tá As Crônicas do Gelo e Fogo. Que é aquilo, você quer saber como vai terminar, você quer saber quem vai ser o próximo personagem que o Martin vai matar, você quer saber quem vai chegar no fim vivo, você quer ver a Arya voltando pra Westeros montada num dragão com uma espada de aço valeriano em cada mão e cortando cabeças. Então,
yes, todos nós queremos ver isso, eu quero ver isso.
Esse episódio vai ser o com maior audiência da história.
Sim.
Anota isso,
tipo. É isso que me faz querer mesmo Game of Thrones, que me faz gostar tanto dessa série, achar ela tão interessante. Cara, não tenho muito mais o que falar além disso. Realmente, se você já leu, se você tá aqui por coragem de falar, foda-se, spoilers, vou ouvir, você, cara, parabéns, você deve vir uma bolha. Porque quem não conhece Game of Thrones hoje, porra, velho, tipo, é isso. Eu não consigo pensar em outro jeito de falar porque eu gosto de Game of Thrones. Por toda essa curiosidade dos personagens e tudo que eles vão trazer.
O que mais me cativou na leitura mesmo, tirando a parte da série, que realmente acabei assistindo a primeira série antes de ler o primeiro livro, foi essa novidade que eu tive, não só desse mundo medieval mágico, fantasioso, que a gente costuma ver, que como o Gui falou, foi de certa forma renovado, deu um ar novo com o George Martin, foi essa mudança que a gente... Por exemplo, uma coisa que a gente não falou, mas você não vê as descrições de batalhas nos livros dele. Você acaba não nem tratando muito disso. Por quê? Porque esse não é seu foco. A gente tá tentando lidar com outra questão aqui, né? Que são essas intrigas palacianas e todas essas outras coisas. Mas daí, na hora de ler mesmo, vendo a estrutura que ele criou, essa questão de você ter múltiplos narradores em primeira pessoa, isso foi uma coisa que eu gostei demais. Porque você acaba sempre tendo aquele pezinho de que o que será realmente que aconteceu. Porque, por exemplo, na parte mesmo do Bran, ele não tá entendendo muito bem o que o Jaime e a Cersei estavam fazendo. Porque, tipo, ele tem 8, 9 anos, sabe? Ele não tava entendendo direito. Você vê que na descrição dele, ele narra como se fosse uma criança de 8 anos.
Uhum, então, ele é, tipo, encostado.
O que esse cara tá fazendo? Que esse cara tá fazendo em cima dela, sabe? Tipo, é outra visão de mundo. E ele impõe essa visão na hora da narrativa. O Westeros ganha cor quando você vê pelos olhos da Sansa. Ele parece muito mais colorido. Do Tyrion, ele parece muito mais opressor quando você vê pelo lado do Tyrion o mundo. Então, ele consegue criar esses pontos de vista diferentes e construir como o olhar daquela pessoa. A partir do momento que você não sabe nem direito o que as coisas aconteceram. Por quê? Porque eu tô olhando o que aquela pessoa está vendo e estou ouvindo aquilo que ela está ouvindo e não sei se aquilo ali é a totalidade, o que ela captou daquilo, o que aquilo ali na verdade já é preconceitos da parte dela, inferindo no que aquilo significa.
Sim.
Então, sabe, que eu não estou vendo a totalidade das coisas e tendo certeza absoluta. Não tô tendo diálogos da cabeça do que as outras pessoas estão pensando pra saber quais eram as intenções quando aquele personagem conversou com ela. Só sei só o que aquele personagem sabe. E a história vai contando a partir desses pontos de vista diferentes. Isso eu achei, assim, com certeza é o principal ponto do Game of Thrones, na minha opinião. É esse jeito que ele acaba envolvendo você de falar assim, cara, que será na verdade o que aconteceu? Porque eu não sei o de verdade, pode ter acontecido diferente do que esse cara tá ouvindo. Sim. Isso eu acho muito foda, realmente, a imprevisibilidade que o George Martin deu a partir do momento em que ele não tem dó de matar ninguém.
Isso fica divertido, né?
É, não, tira totalmente o seu pé do chão, porque você fala, cara, não tem um porto seguro a me apoiar pra tentar elaborar teoria sobre o que vai acontecer com a série. A gente leu até o quinto, mas ainda assim eu tô olhando falando, cara, pra onde isso vai? Ele só tem mais dois pra terminar essa história. E eu não faço ideia de onde isso vai terminar até agora.
Esse é o meu medo principal com o livro todo. Ele só tem dois pra terminar e eu não sei o que ele vai fazer.
É, pode vir uma galhofada do caramba, como pode ele realmente ter um poder de storytelling fantástico que vai amarrar todas essas pontas.
Pois
eu só espero que não seja o final de novela das oito, sabe?
Ah, não. Isso aí...
Eu que nos últimos três capítulos tudo se resolve. Bem, Gui, obrigado por ter participado aí do cast com a gente.
Eu agradeço pelo convite.
Nos próximos casts de Game of Thrones.
Posso chamar.
A gente vai ficando por aqui.
Sim.
Espero que vocês tenham curtido. Entra na página lá do covilgeek.com.br. Lá vai ter o cast anterior. Lá também vai o feed pra vocês assinarem, o link pro iTunes, os nossos e-mails, os nossos Facebooks, tudo certinho pra vocês quiserem entrar em contato. Por favor, comentem, sem dar spoiler, lembrando que o spoiler desse primeiro livro é à vontade, o que quiser falar, mas o dos próximos coloca algum tipo de anotação pra ninguém...
É, sempre escreve spoiler em cima. E, bom, pessoal, brigadão mesmo, mais uma vez, e até a próxima. Gaudete, Christus est natus, ex Maria.